Chegando para a última parte do nosso bate-papo, e não vou largar aquele bordão num trocadilho. Eu não acho que o que é bom dura pouco, não. Acho que o que é bom dura o tempo necessário para deixar um gostinho de quero mais. Principalmente quando se trata de música. Sempre vai ter uma história que fica no ar. Mas eu não posso perguntar a um cidadão que vem do Recôncavo da Bahia, do calor ali daquela região, para o frio de Morro do Chapéu, como é que foi essa troca? Como é que foi essa mudança, essa adaptação? Foi fácil?
Não. Agora já estou mais acostumado, né? Praticamente um ano já, né? Que eu estou aqui. Mas no início foi sofrido. Como você falou, né? Eu venho do calor da praia, né? Beira da praia, acostumado com o mar, né? O calor intenso. E chegar aqui, ter que lidar com frio, né? Falta de costume. Inclusive, eu não tinha praticamente zero roupa de frio. Tive que mudar meu guarda-roupa todo para poder vir para Morro, né? Aí, os primeiros meses foi bem complicado, né? Mas a questão mesmo do costume. Eu lembro que logo de cara tivemos uma alvorada no aniversário da cidade. Caramba, tava mais ou menos...
Agosto, frio,
tava mais frio. Tava mais ou menos uns 13 graus, 4 e pouca da manhã. Ave Maria, nem o capote tava dando jeito, né? Aí, assim, hoje já tô mais acostumado, né? Inclusive mesmo agora no São João, tava viajando, eu tava em uma cidade chamada Parnamirim, né? Acho que fica também aqui do lado da Chapada, alguma coisa assim. Aí tava fazendo um pouco de frio. Aí os colegas, rapaz, que frio, que frio. Falei, frio, um tempo fresco desse, né? Esse frio que vocês estão sentindo aqui é a noite fresca lá de Morro do Chapéu, né? Então, para você ver que essa questão do frio, eu já consegui me adaptar.
Uhum. Alex, o cidadão que se forma em composição e parte para ser maestro, regente, professor da Escolinha de Música, cada um desses tem um papel diferente dentro da própria Filarmônica, ou a gente pode tratar toda a nomenclatura para uma pessoa só, ou é diferente o maestro Alex, do regente Alex, do professor Alex? Cada um tem sua função dentro da sua formação acadêmica e dentro da sua profissão, da sua capacidade de passar seu conhecimento.
Olha, dentro da Filarmônica é meio que tudo junto, né? Maestro, professor, arranjador, compositor, né? Porque acaba a gente ficando a cargo de todas as funções, né? Tem maestro que compõe, que arranja, né? Já tem uns outros que não faz arranjo, enfim. Mas em outros contextos, né? Vamos lá, vou partir para a faculdade, né? Para o ensino de música. Em outros contextos, cada um tem sua particularidade. O compositor é uma função, o arranjador é outra, o orquestrador é outra, o professor de teoria é outra, né? Por quê? Porque às vezes o compositor, ele compõe bem, mas não orquestra bem. Então ele escreve um tema ali e dá para o orquestrador. O orquestrador já tem essa função, né, de transformar aquele tema ali em algo grandioso. Acontece isso muito em cinema.
Uhum.
Não sei se você já ouviu falar em um compositor chamado Hans Zimmer.
Sim.
Ele compôs várias trilhas de cinema, né, inclusive aquele Piratas do Caribe. Ele não orquestra. Ele compõe lá o tema e manda para uma equipe só de orquestrador. Ou seja, ele faz só a parte de compositor, né? O arranjador pelo mesmo processo. Aqui na Filarmônica, não. Na Filarmônica, a gente meio que tudo uma coisa só, né? Então, eu dou aula de teoria, iniciação musical. Às vezes, a banda precisa de um arranjo. Eu vou lá, faço o arranjo, orquestro, coloco para ensaiar. Aí, eu estou compondo agora um dobrado, que eu fui conhecer a Cachoeira Ferro Doido. Eu fiquei vidrado, né, com o que eu vi. Eu comecei a compor um dobrado, para tipo meio que uma homenagem para a cidade em relação ao que aquela beleza que eu vi, né, da cachoeira, né? Chamar um dobrado Ferro Doido. que eu estou compondo. Então, na Filarmônica, a gente meio que desempenha vários papéis, né, várias funções em uma só, né?
Uhum. Bom, a sua formação é recente a nível acadêmico, mas a Filarmônica Lira Morrense já tem mais de 40 anos. E certamente tem peças de João Marito que foram escritas à mão. A partitura estava ali no papel. Hoje já é possível, tem programas de computador que facilitam o desdobramento dessa partitura, né? Não compõe, mas ele ajuda a distribuir os naipes. Como é que está sendo esse trabalho? Você tem material para fazer esse desdobramento, para lançar no computador, para facilitar ali, digitalizado, para que o aluno tenha, de repente, a partitura no celular, para uma tocata, ao invés de ficar todo mundo carregando um papel nas costas, que a chuva vai e molha e acaba com tudo? Como é que está isso?
Sim, eu mesmo, agora mesmo a gente vai fazer uma apresentação em Canarana, tem uma peça que eu achei um manuscrito e tinha algumas partituras que estavam muito complicadas assim, de visualizar e tal. E como foi digitalizada, quando imprime fica, né? Então eu peguei essa música e reeditei ela toda, né? Porque eu tenho todo o meu equipamento, né? Uhum. De que eu trabalho, né? Porque, assim, quando eu não tô dando aula, eu tô compondo, então tô fazendo arranjo, então tô viajando fazendo shows também, né? Aí eu tenho... utilizo programas de edição de partitura, utilizo programas de... que melhora o áudio do programa da partitura, porque fica meio que como se fosse uma banda real tocando, né? Então, eu vi que tem muito material aqui, que foi tudo feito à mão, né? Tudo feito à mão. Aí, assim, tinha conversado até com o Ian para pegar essas partituras para começar um trabalho de edição. Até porque, hoje em dia, acho que editado, as coisas digital, você consegue conservar mais, né? Por mais tempo. Sim. Né? Então, é uma coisa que a gente está pensando em fazer também, né? Começando a fazer, aliás. Né? Eu tenho um monte de música, uma pasta só de músicas, que agora é tudo feito à mão, manuscrito. Né? E essa questão mesmo do repertório, né? Daqui da banda, né? De João Marito, de Técio mesmo também. Né? Tem muita coisa que a gente precisa editar.
Uhum. Facilita até para a linguagem do jovem, né, que gosta do celular, do notebook, do tablet e tal. Dessas peças que você fala de João Marito, de Técio, do que a banda já dispunha nos seus arquivos, alguma lhe despertou mais atenção, lhe chamou mais? Rapaz, esse pessoal compunha aqui com, né, um ar de maestria, de quem teve formação musical. Não que o João Marito não tivesse tido, mas para observar que aquilo que Morro do Chapéu carrega como um berço cultural da região é verdadeiro, é autêntico e é musical.
Sim. Tem uns dobrados de João Marito que eu gostei muito. O Tog, né?
O Delira. Valentino Oliveira Guimarães.
O Delira também. Inclusive a gente vai tocar essas músicas em Canarana, né? Vamos tocar também dois arranjos do filho dele, de Técio, né? Tem muita coisa boa, muito material bom, né? Autoral, né?
Sim.
E hoje em dia, uma filarmônica ter trabalhos autorais é de suma importância, né? De suma importância.
Pois bem, Alex, eu preciso lhe agradecer, dizer que se eu deixei de perguntar algo, olha, eu gostaria de falar algo sobre isso aqui. Eu acho que é preciso a gente trazer esta situação à tona. A juventude precisa se voltar um pouco mais para o que é oferecido, e a música em Morro do Chapéu e outras cidades tem sido oferecida gratuitamente para quem queira, para a família que queira colocar o filho para se tornar um músico ou musicista lá adiante, formação. Morro do Chapéu tem intercâmbios, a Lira tem músicos de intercâmbios internacionais, tem músicos da Lira que estão tocando aí com Saulo, com tantos nomes bons aí da música baiana e nacional, né? Grupos de jazz, enfim. Mas sempre tem uma mensagem de quem faz parte desse contexto, de quem prepara essa turma para poder estar galgando espaço lá fora. Se ficou algo que eu não perguntei, fique à vontade. E em sendo as palavras finais, você traz Estevam Moura, que é também um compositor do seu agrado, com o dobrado verde e branco. Fique à vontade para dedicar também esta peça musical.
Bom, esse dobrado eu queria dedicar, né, a todos os ouvintes, né, os amantes de filarmônica, né, que gostam, né, desse estilo. Dedicar aos meus alunos, né? Aos meus músicos da Lira Morrense, né? Também. E assim, para fechar, né? Eu queria agradecer, né? A oportunidade, né? Que você está dando, né? De a gente bater esse papo. Queria convidar também, né? A comunidade, né? Que tem seus filhos que queira tá querendo matricular para estudar música, a gente está de portas abertas aqui, né? Funcionando de terça a quinta, pela manhã e pela tarde, né? Pela manhã das 10 às 11 e pela tarde das 15 às 18, né? Temos vaga, né? À vontade, principalmente pela manhã, né? Porque a gente conseguiu, né? Queria relatar isso aqui, que nesse um ano de trabalho, a gente conseguiu subir 14 alunos para a banda principal, entendeu? A gente chegou aqui, a banda, como eu comentei nesse instante, né? A banda tinha mais ou menos uns 12 músicos, assim, né? 10 a 12 músicos, que a gente já chegou aqui para ensaiar de ter 6 músicos, entendeu? Então hoje a gente vem ensaiar, tem alguns músicos dos mais velhos e a boa parte alunos que foram formados.
Renovando.
Né? Exatamente. Então, quando a gente começou, a escolinha tinha uns 10 alunos, depois foram entrando, a gente chegou a ter uns 25 a 30 e conseguimos formar aí, subir para a banda 14 a 15 alunos, praticamente quase 50% de aproveitamento, entendeu? Aí estamos agora formando a bandinha, né? Que eu batizei de bandinha, né? Que esses alunos que subiram participaram de uma bandinha antes de ir para a banda principal. Já tem outros alunos vindo para essa bandinha para seguir o mesmo processo. Então a gente está com vagas, né, abertas para a turma da manhã, para a turma da tarde, né? Quem se interessar, quiser aprender, pode vir aqui. É de graça, não paga nada, né? Tem esse
instrumento também é disponível.
Exatamente, né? Porque se a gente for sair para lá fora aí mesmo, for fazer aula de música particular, é muito caro.
Uhum.
Uma hora de aula de música hoje, Ave Maria. Eu já fiz aula particular de música, já tomei aula particular, já dei aula particular também. E aqui a gente tem a oportunidade de aprender um instrumento, aprender uma arte totalmente de graça, entendeu?
Uhum.
Muito bem, obrigado pela sua disponibilidade e sucesso. A gente vai estar sempre de olho nas coisas boas que o Morro do Chapéu tem. E a música, as filarmônicas, a Lira Morrense é uma das coisas boas da nossa cidade. Obrigado pela disponibilidade aqui com a gente.
Eu que agradeço, viu? Um abraço a todos os ouvintes, né? E vamos estar também, mês que vem, no vai ter o aniversário da cidade, viu? Então, a Lira com certeza vai tocar.
Vamos lá ouvir a última das canções e a gente volta para fechar o Acorda Sertão.